Podcast Folha Notícias no ar. Hoje é quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Sou o jornalista Germano Rodrigues, direto da Redação Integrada. Vem comigo. Enfim, chegamos em 2022. O ano é eleitoral e alguns possíveis candidatos já devem fazer sua movimentação para essa corrida. Mas como andam essas alianças entre os partidos? Para falar sobre, eu vou conversar com o cientista político Elton Gomes. Professor Elton Gomes, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, caríssimo Germano Rodrigues.
Professor, me diz uma coisa. Já estamos já no ano novo, em 2022. A gente falava, quando chegar 2022, a corrida eleitoral já vai começar. Ou seja, já podemos falar que já estamos no ano eleitoral, né?
Agora, de fato, estamos no ano eleitoral. A corrida eleitoral já havia sido iniciada com as primeiras movimentações dos partidos, alianças, lideranças locais que serão muito importantes, sobretudo no que diz respeito às candidaturas presidenciais, e os próximos meses tendem a ser bastante significativos para definir o curso de ação possível dos principais presidenciáveis nesse pleito que deverá ser marcado pela hiperpolarização, por um uso massivo das novas tecnologias de informação e por uma campanha centrada essencialmente na desconstrução da imagem dos adversários dentro de uma lógica de quase dogmatismo negativo que tem caracterizado as disputas político-eleitorais no Brasil e no mundo nos últimos tempos. É preciso verificar agora qual que vai ser o nível de rejeição dos candidatos, como é que eles vão se articular do ponto de vista mais propriamente local, buscando palanque, buscando recursos partidários, capilaridade para poder levar a termo a campanha no nível nacional e saber quais dos candidatos têm mais chance. O presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, o presidente e o ex-presidente Lula, que busca voltar ao poder, e os candidatos da terceira via, que procuram se mostrar como efetivamente uma alternativa a essa polarização.
Professor, é aquela máxima, né? Quem se coloca primeiro tem a vitrine à sua disposição. Então, no caso agora, o candidato que mais começar a colocar informações junto ao público, escolher seu vice, falar do seu plano de governo, já começa bem nessa disputa, né?
Acredito que a exposição midiática é importante para os candidatos, mas a exposição não pode ser feita de qualquer maneira, a rigor e método nos itinerários que são adotados pelos candidatos e coalizões. É claro que existe uma militância orgânica, sobretudo em se tratando das duas grandes alternativas do messianismo político brasileiro, daquela ideia dos líderes carismáticos, né, Jair Bolsonaro e Lula da Silva, e é uma base mais ou menos fixa, né, uma espécie de reserva eleitoral composta por apoiadores inamovíveis do presidente atual e do ex-presidente. Mas há uma grande percentagem de eleitores que ainda não se decidiram a respeito de nenhuma dessas alternativas ou que consideram mesmissimamente anular o seu voto, não comparecer às eleições, justificar, por exemplo, através do aplicativo do TSE, ou que buscam uma outra alternativa política fora desses dois extremos do populismo messiânico. Então, existe aí um horizonte estratégico no qual os candidatos procurarão adequar o seu discurso, muito mais provavelmente, levando esse discurso mais ao centro do espectro político, né, aquela ideia de você manter o fencing, né, de você manter eletrizadas as bases de apoiadores orgânicos, já cumpriu o seu papel. Né? Então, aí 25%, 30% ou mais de apoiadores orgânicos, no caso dos dois líderes carismáticos, mas agora é o momento de compor alianças, de suavizar o discurso e de ter, para além dos elementos identitários, para além dos elementos de culto à personalidade dos líderes, algum elemento de caráter mais programático, como você falou, sobretudo no que diz respeito à política econômica, questões que são verdadeiros nogórdios nós gordos da administração pública brasileira, sobretudo a saúde pública, a educação e outras políticas de grande relevância. Mas a tendência, Germano, é que o debate político-eleitoral nessa campanha de 2022 seja pouco programático. A tendência é que a gente tenha muito mais um duelo de vontades, um duelo aí desses candidatos que são mais colocados do ponto de vista de suas figuras míticas, no termo sociológico.
Professor, hein, o senhor falando dos candidatos, uma situação que chama atenção é o ex-presidente Lula querer como vice na sua chapa o Geraldo Alckmin, né, que já foram rivais em diversas campanhas. Ou seja, em 2022, o vale tudo para Lula, no caso, voltar ao poder?
Eu diria que eles estudam, né, dentro do PT, essa possibilidade, não tanto como um aliado que pudesse render muito em termos eleitorais, mas como alguém que pudesse ajudar na composição de um novo governo, por conta do fato de ser uma figura política com muito trânsito, nos meios mais importantes da disputa pelo poder no Brasil. Geraldo Alckmin, como vocês sabem, foi governador do estado de São Paulo, o estado mais rico do país, tem uma aceitação muito grande por parte do empresariado e da classe política de modo geral. Entretanto, saindo da sua legenda, o PSDB, Geraldo Alckmin não tem toda a força política que já teve, principalmente quando no exercício do cargo de chefe do executivo paulista. Geraldo Alckmin, ao que consta, saindo da legenda por conta de divergências irreconciliáveis com o atual governador e líder da sigla João Dória Júnior, tende a não trazer tantos recursos políticos, porque ele considera, por exemplo, se filiar ao PSD de Gilberto Kassab, o partido do Centrão, que tem mais afinidade com o centro-esquerda e que parece já ter feito uma opção pelo apoio à candidatura do lulopetista. Contudo, Geraldo Alckmin não traz consigo deputados federais, prefeitos municipais, deputados estaduais e nem senadores que queiram também deixar a legenda tucana para se filiar ao PSD ou a outro partido que se aliará ao PT nas próximas eleições. Então, me parece que Alckmin entra como um vice que tenderia a ser discreto em que isso realmente se concretize, que teria um trânsito importante junto a setores relevantes da economia e da classe política, mas que não traz ele mesmo um ativo eleitoral muito atrativo para essa campanha em 2022. Lembremos que tudo isso ainda figura no campo especulativo. Os vices não foram anunciados ainda. Há uma grande vitrine, como você colocou, Germano, mas já houve tratativas, jantares e coisas dessa ordem, mas nós não temos ainda definições nesse sentido. Lembre-se que, por exemplo, nas últimas candidaturas petistas, o vice escolhido ou foi alguém que trouxe apoio do empresariado, no caso José de Alencar, para poder desmobilizar a má imagem que Lula tinha diante dos setores produtivos por conta da sua adesão às teses socialistas, e depois o vice-presidente do PMDB, que era o partido que tinha recursos, tamanho de bancada, verbas, diretórios regionais capazes de potencializar as capacidades da candidatura. Não me parece que Geraldo Alckmin, agora que deixou o PSDB e continua sem partido, verificando a possibilidade de se filiar ao PSD, dispõe dessas coisas.
Professor, e outra coisa também que chama atenção é o atual presidente, o Jair Bolsonaro, que até então não escolheu aí o seu vice, nem se fala ainda nessa hipótese. Uma coisa que já se sabe, o atual vice Mourão não quer voltar a concorrer aí a ser vice-presidente juntamente com o Bolsonaro. Então, ou seja, ele está aguardando aí uma composição de partidos, ou ele ainda de fato está meio perdido em quem recorrer para caminhar para essa reeleição?
Acredito que nos seus aspectos mais fundamentais, o atual presidente precisa ainda construir base para efetivamente chegar competitivo à sua tentativa de reeleição. Ele figura atrás nas pesquisas que foram divulgadas mais recentemente, mas lembremos que pesquisas que são feitas faltando mais de um ano para o pleito eleitoral, elas não são tendências que tendem a se confirmar tanto assim, no mais das vezes a opinião pública sempre reage a novos estímulos, a gente passa a ter um pouco mais de certeza, um pouco mais de confiabilidade, melhor dizendo, com pesquisas que são realizadas em período mais próximo à disputa eleitoral. Mas ele figura atrás, perdeu muita popularidade, ficou muito desgastado pela gestão da pandemia, pela CPI no Senado que investigou essa mesma gestão da crise sanitária, por conta da demora da reativação da atividade econômica, consequência das medidas de restrição adotadas durante a crise sanitária global, e ainda assim preserva um grande ativo em termos de popularidade, tem aí 25%, 30%, como eu falei, de apoiadores sólidos, né, inamovíveis, mas isso não basta. Tanto é assim que ele procurou, primeiramente, reduzir sua maior vulnerabilidade até então, que era o fato de estar sem partido. E depois de um longo processo, sobre o qual nós já comentamos aqui, não é, Germano?
Sim.
Jair Bolsonaro acabou se filiando ao PL, de Valdemar Costa Neto, e busca agora construir um arco de alianças com os partidos do chamado Centrão, e desse grupo de partidos aliados, muito provavelmente, deve surgir um nome que vai ser homologado, um nome que vai ser colocado como o próximo candidato a vice-presidente da República na chapa do atual presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição. Então, tudo isso vai depender de uma complexa concertação política entre os partidos que dão apoio à tentativa de reeleição do presidente, as barganhas, as trocas, os apoios no nível dos estados, onde estão os congressistas tendo a sua base eleitoral, para definir quem efetivamente vai ser o vice. É claro, alguém que não seja apenas uma figura de destaque nos meios militares, com pouca projeção política, como era o então vice de Bolsonaro nas eleições de 2018, o general Hamilton Mourão, que tinha grande respeitabilidade como comandante militar, mas que no mundo político era pouco mais do que um calouro. E agora ele deve procurar um vice, provavelmente, de mais densidade em termos políticos, alguém que não seja um outsider, né? Alguém que venha de fora do sistema político, e sim alguém que esteja plenamente envolvido com a disputa político-partidária e tenha, muito provavelmente, recursos de poder que possam multiplicar as capacidades do presidente que busca permanecer no cargo.
Certo, então, professor, quer dizer que cada dia que se passa é um dia menos, né, para quem está aí e pensa em concorrer, no caso, o ex-presidente Lula, o atual presidente Moro também, que se diz uma nova oportunidade aí, né, para o eleitorado, ou seja, agora é a corrida mesmo e não tem o que pensar muito não, né?
De fato, agora começa a disputa pelo Planalto em termos mais efetivos. As candidaturas devem ser formalizadas até mais ou menos a metade do ano e, evidentemente, isso implica um complexo sistema de barganhas e acordos pelos quais os atores disputando o poder vão fazer o seu cálculo, sabendo daquele que lhe oferecerá melhores vantagens, capacidades e, principalmente, expectativas de poder para que eles possam se decidir pela oposição, pelo governo ou por esse grupo, né, que muitas vezes é chamado de terceira via, que tem hoje na figura do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Fernandes Moro a figura mais destacada e com melhores chances de desempenho eleitoral, segundo o que dizem as pesquisas até aqui.
Ok, professor, então vamos aguardar aí, né, como você colocou, que a partir de agora a corrida já começa a ser contabilizada. Bora ver aí algumas informações, né, dos possíveis candidatos à presidência da República. Professor, obrigado, viu, pela participação no nosso podcast Folha Notícias.
Eu que agradeço o convite mais uma vez, caríssimo Germano, um forte abraço a você e todos os ouvintes do podcast.
Ok, muito obrigado.
Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Espero que tenha gostado. Você pode acompanhar diariamente o nosso podcast Folha Notícias. Basta procurar os principais plays de áudio e acessar o canal Podcast Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável pela produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leuza Santos. Para você, forte abraço. Amanhã tem mais.